be surprised. But here's an example of emergency use authorization reports from the United States. And this is a paper you can readily downloadable. It's free from Nature Biotechnology from last year, and where they talk about the diagnostic processes. And they're looking at emergency, in this example, it's emergency emergency use authorization granted by the FDA for molecular tests. Tests are just measuring RNA to diagnose SARS-CoV-2. And one of the things they need to do is to provide a limit of detection measure. And this slide on the right is an example of the range of limited detections that were submitted. And I'm not expecting you to see that, to be able to read that from here. So let's zoom in. And what you see here is differences in the limited detection. And the take-home message is they vary by over four orders of magnitude in the limited detection of the molecular test. Well, that's huge. And begs the question, you know, what's going on? The limited detection, you know, 10,000-fold difference in the limit for detection. We showed you this viral quantity changing. Well, that also, if you're using a method that's here, it's going to give you a different number of patients who are positive to if you're using a highly analytically sensitive method down here. So what could be the cause of this? Well, this is where my group gets very interested in looking at how the community is deploying these methods and how they may be considering their variation and how they're reporting the limit of detection. So we looked at different things. So for example, the materials that are being used to measure the limit of detection. Limit of detection is it's a quantitative measure. And so they're going to need some kind of standard, as you know this, forgive me, from you know, measurement science space. Of course, you need a standard. And so the question is, where do you start? Well, there are loads of standards out there for SARS-CoV-2 that were made. And they vary. If you go to the Coronavirus Standards Working Group, which you just type in the Coronavirus Standards Working Group to Google and Stanford University, you will see that there are, and this is put together by colleagues of mine and Megan Cleveland at NIST. And you can see that this is an example of three different materials. They control for different stages, specimen taking at the top, transport, storage, lysis, purification. These are different stages. I showed you that figure earlier, things that need to be controlled. And some, these all control for the lysis, but they don't control for specimen taken. And here's a different standard you could get. Well, it doesn't control for lysis or purification, but it does control for the actual molecular step. And so there are loads of different standards out there that do different things. And it has become apparent that the community, the actual life sciences deploying these methods and developing the in vitro diagnostics are not necessarily well trained in what these different standards can do. They're not trained in the issues around these different stepwise processes, these analytical considerations. Some of them obviously are, some of them know exactly what they're doing, but some people, some groups have clearly not realized this process. And a great example with the slide I just showed you, 100,000 copies per mil from a molecular test as a limit of detection is problematic. You know, there can be variation, of course there can be, but this is too high a result. Then there's the thinking of how one uses a QC material and the terminology. Often reference materials are used for these types of biological materials when they're not reference materials at all. So we call them quality control materials. Here's an example of different quality control materials, or the same quality control material, different lots of it, and then even different handlings of the same material. And we're using digital PCR here, and you can see different lots of varying in quantity. This number here is what the vendor, who I'm not going to mention, stated within the tube. And the digital PCR measuring a number of different targets across the SARS, this is the SARS genetic genome, varies different lots. But also, actually, it varies when you measure different sources of the same lot. But this is not really criticizing the manufacturer, because the manufacturer has not produced these materials to reference material standards. They're not designed for this purpose of limited detection evaluation or quantification. They're just a QC material you can use. But people are using them potentially to do these types of evaluations, not realizing that they may vary by a log just in their handling. And the community is not handling them. You know, they may freeze for them. They may not handle them in a way you're supposed to handle the reference material to provide you with the confidence the quantification is occurring properly. But this is a potential issue. It's not just the materials, it's also the handling there's an education thing here that we need to consider. And our community is exactly the community to do that, to guide the life sciences and in vitro diagnostic developers on some of these fundamental metrological issues, essentially, like the quantity of the sample of the material that you have in your tube and whether it is accurate or not. Then there's the assays. One of the beauties of PCR is you can design it very quickly. And it was developed in response to SARS-CoV-2. In fact, if we did not have PCR, it is quite frightening to think of what might have happened with, I mean, COVID-19 has been terrible, obviously, and nations, the United Kingdom and Brazil have had a bad time with COVID-19. But without PCR and the sequencing technologies, it would, you know, it is worrying to think of what might have happened. What happened when the PCR was developed is the WHO were able to present and provide standard assays or assays that were potentially available. This was pre the development of the diagnostic tests themselves by companies, although this is still available. And so you were able to develop your own test, a laboratory developed test or an in-house test to allow nations to respond very quickly to SARS-CoV-2. However, systems to ensure test quality and standardization could not move as quickly as the development of a PCR. We can develop a PCR and use it in weeks. To have a system that can provide quality assurance takes longer than that. And this is also, or was also, confounded by the fact that there are no reference measurement procedures available. So even if you have an external quality assurance scheme developing a method in South America, for example, and another one in Europe, there's no reference measurement procedures available to provide a link between those materials to potentially harmonize those measurements. Then there's the issue around the assays themselves. This study you can see, it's available from Nature Microbiology. They look at different assays, the limit of detection of different assays, or they look at the potential limit of detection of different assays. It's not a formal statistical limit of detection. But you can immediately see these three, if you look at the red stars or red crosses here, they're able to measure 100 copies per mil, I think this is. But this assay here, it cannot measure 100. And so the PCR and how the PCR is being deployed, different PCRs will behave differently. And what's this particular assay in question, actually, and this is for those of you who are interested in genomics, this is an example of how you design an assay. You'd look at the sequence, and this is the sequence of the SARS-CoV-2 region in this particular gene. But SARS varies, you've heard of variants of concern, but also it varies between different SARS, SARS-CoV-1 from early in the 2002, 2003, but also from common cold coronaviruses. And we can design the assays to be specific or sensitive, depending on that. But in some cases, you have degeneracy. See here, there's an R, and here's an S. This is a generic base, and these are down here to allow you to detect both should you need to. But this is the wrong sequence. The S was placed, and actually it's an A and a G that's needed. But the actual S was used, and S gives you C and a G, which means that the C, there's no A here in this assay. And this may be one of the reasons why this assay is less analytically sensitive. And what to me is really important out of this is that the lack of training and the fact that we really need to think of trying to ensure, and it's not just the measurement science community that is able to develop very, very, very accurate assays, because there are many people in stakeholders of ours that are also able to develop assays. But the measurement science community has this amazing global reach. The fact I'm able to talk to you about this and where it's shared interest, I think it's quite unique from a scientific point of view, is the fact that we have NMIs in many countries. And with these expertise, or even if they don't have these expertise, they can use other NMIs to serve their stakeholders. So we really need training to improve the assay design and deployment, because that assay, as I say, is still on the WHO website, and it has this error, which may reduce its analytical sensitivity, and it's certainly not ideal to have an assay with the wrong primer sequence or an error in the primer sequence. It's not how you really should start in deploying a method. Then we have a really interesting component from a measurement science point of view, and that's the units that are used. In this space, it's random. I mean, it's copies is used, but what is the denominator? Per mil, per microliter, per pellet I've seen used. Some people argue that they prefer to use live virus, and so viral culture plaqueforming units as an example, which certainly measures live virus or virus that's able to infect, but it may not be as analytically sensitive. You might be having live virus that is present and able to infect that the method cannot pick up. Then you have what's called the cycle threshold or the quantification cycle or the crossing point. These are all the same unit essentially with a different name, which have been problematic because, well, you'll see. And they've been used by many physicians just to use this value. This is a qPCR plot, and it shows cycles and fluorescence over time, and it increases. And this basically, the red line comes up at a later cycle to the blue line because there was more RNA or more virus in the blue. And so it takes fewer cycles to get to this point. You can do a calibration curve, but people don't tend to for SARS because they're not quantifying it, and calibration curves are complex and add complexity to the experiment. And so you can directly compare these just by comparing the line. And this line is called the cycle threshold, the quantification cycle, or the crossing point. And it's used, you can see here, it's used by the WHO to set a target for point of care testing, 25 to 30 cycles, which is problematic because there's a study we've just published shows, and this is all freely available, if you compare laboratories, in this case, 732 data sets, you can see that the variation for a given CT or CQ value is vast. It's huge. It's over 1,000-fold 99% confidence interval. And that means that 25 to 30 that the WHO is recommending that your point of care test must meet can vary from as little as 1,000 copies to as much as 10 to the 8 copies. So it's 1,000 to 100 million copies. That is the This is the problem we have in the space. The analytical process here that people are doing, they're using precise measures with no understanding of variation and no cognizant ability to, no appreciation of the bias. The fact that the precise measurements, that they're very precise, but the bias is vast. And we're talking, if you do this 25 to 30 cycles from 1,000 to 100 million copies, I mean, that is... It's almost unbelievable. And you can see this work is published, just been published in Clinical Chemistry. So can this explain this variation? I think it certainly doesn't help. And the fact that a lot of the work, all the work I've showed you really only deals with this. This is very difficult to deal with from an uncertainty point of view. It's very challenging. And so we have a lot of work to do to understand how these methods may work and how these approaches and comparisons are needed. The lack of uncertainty, though, that this discussion of variation is not part of this discussion. It's not there, which is a big problem. So on time. So what is the role of measurement institutes potentially then and our standards community? What can we as a community do? Well, we were not quiet. I mean, we were, the coronavirus standards working group led by Mark Sallet, activities from the WHO and NIBSC producing the WHO standard. The EQA producers, and I'm not sure what happened in South America, but certainly in Europe and the United States, EQA providers were quickly produced. Within months, INSTAN were providing panels to support the diagnostics of these methods. But again, these methods, the differences in these different EQAs were not available. It's difficult because we didn't have a reference measurement procedure. And this quality control, but they were the main route to support standardization, but they were quicker. They were always behind, and we did not have a reference measurement procedure that could potentially resolve this until perhaps now. Digital PCR, I'm sure many of you are aware of, is a new method that may offer SI traceable measurement of nucleic acids. And the BIPM and SETSUB, as I'm sure many of you are aware of this, supports the CCQM, which is one of the consultative committees, which has a number of working groups, the Nucleic Acid Analysis Working Group, which I am privileged to be chair with Maxim Bonsky from Vinim in Russia. I've been doing a lot of work in this space. Studies led by Chris Correa and NMI Australia demonstrated that digital PCR has the potential to be SI traceable. And then work out of some of the studies I showed you earlier on, looking at precision medicine targets, showed that actually this reproducibility was high, even with different instruments. So as long as the PCR was well optimized and the instrument was well produced, you could get very good agreement between methods. And so you now have reference measurement procedures, the first ever reference measurement procedure on the JCCLM database, which was KRAS. And now you have human cytomegalovirus. I can tell you there are other methods from digital PCR being deployed to the JCCLM database alongside their chemistry reference measurement procedures, which are hopefully going to allow us to have many more, much more accuracy in the nucleic acid analysis space. These have been deployed to infectious diseases like tuberculosis, cytomegalovirus, and also HIV, which was fortunate because we were able to be deploying this in response to SARS-CoV-2. The Nucleic Acid Analysis Working Group has done several pilot studies in the past on RNA measurement. Remember, I mentioned that SARS-CoV-2 is an RNA virus, as is HIV, which we did 2 years ago, which was good because we were able then to develop very quickly the P199B study, which allowed the NMIs, including in Metro, to participate in and develop their methods for SARS-CoV-2. Now, this method, this pilot study, our participants were provided with a tube, or four tubes, four units, and a sequence. They weren't told anything else. And they were able to develop the digital PCR methods, and this is one example of the data set that's been made available, where we compare with orthogonal methods like mass spectrometry, and this is the quantities that were measured by the orthogonal method, and you can see the digital PCR methods are able to perform with very good agreement, plus minus 40% of the mean. And I can tell you that this central group here is where in Metro was participating. So excellent results. Now 40%, plus minus 40% of the mean might be a lot if you're in physics, and I'm sure chemists listening to this would think that's a lot, that's crazy. But think of this, our stakeholders are, in as I showed you, varying by thousands, tens of thousands of folds in the measurements they're currently making. And so this method, I mean, we need to work on this. We need to understand why there are variation of plus minus 40%, but immediately allows us, our National Measurement Institute community, to serve our stakeholders and hopefully improving the accuracy of the very measurements. And so that can actually do this. Now this showed just the analytical process, but we have now also deployed methods combining the extraction where we're able to work with Instand, three different NMIs putting values on the viruses that they're making to use their EQA, allowing us to actually now provide reference measurement procedures to support this processes. And the work is continuing to try and understand sampling, storage, and transport, trying to improve these processes, to try and harmonize those measurements and improve those standards and really, you know, assist in the actual analysis and evaluation of these approaches. So to conclude then, qPCR meant the world was able to respond to SARS-CoV-2. We were able to track it. We were able to understand what was going on. We were supported sequencing and identifying it. It was absolutely fundamental, really, to the world's response to SARS-CoV-2 and COVID-19. But standards, and importantly, the recognition of their need and how they can be used, was behind in the deployment of these methods. And this can only have been problematic in, you know, trying to work out what was going on, trying to understand the disease, potentially even stop it. If the tests aren't as analytically sensitive, you might be missing people who have virus, which you're missing, and they are going back into the community told that they are fine, especially if you think of asymptomatic, when actually they're not, and they should be at home locked down. So this is a real area where we can improve the accuracy. This is exacerbated by the expertise or lack of it. People not realizing assay design, thinking of a deployment, how the assays are deployed. There's a whole thing we showed on contamination. People not realizing that PCR can contaminate itself quite easily. And then the need for quality control and what that looks like. A material you buy from somewhere may not be suitable as a reference material. And then routes to harmonize the standards that do exist. You know, we need to improve those processes to ensure that is the case. Digital PCR is like PCR. It's a highly versatile method. So it offers a potential as a reference measurement procedure for SARS-CoV-2. And this versatility means that it really could provide standard reference measurement procedure for future pandemics and moving very quickly to harmonize everybody's results to understand what is going on, improve those accuracies. So my final slide then is, this is ongoing and there's lots of literature and there's lots of discussions you can look at. If you go to the BIPM's website, we have three activities or three YouTube videos you can look at in ensuring these measurements. And that's more than just molecular, also looked at protein measurements and serology. And so I would just like to finalize by acknowledging as I said at the beginning, the work we do is truly international, truly collaborative, and I do not have a slide big enough to thank everybody who needs to be thanked. But the CCQM Nucleic Acid Working Group, I'm very, very fortunate to be able to be part of that. And then a number of people at the NML and other institutions. And then there's our funders at MPIR and the Department for Business, Energy and Industrial Strategy in the United Kingdom. And finally, I would like to thank you for your attention and happy to take any questions. Thank you very much.
Thank you, Jim. Your presentation was very clear, very elucidative. We want to thank you for your effort in participating on this presentation, and we would like to count on your participation on the next possible presentations of the Brazilian Society of Metrology.
Thank you, Roberto. It was an absolute pleasure. Thank you very much.
Thank you very much. If you have some questions from the people, we will send for you. Thank you again for your kindness.
Thank you.
Bye-bye.
Vamos encerrar agora essa sessão em virtude do horário. E muito obrigado a todos pela participação. Bom dia.
Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Mediando essa nossa mesa redonda, que no momento é uma tela, né, quadrada, mas enfim, ou retangular, mas a nossa ideia com relação à atividade de hoje, nessa mesa redonda, por conta inclusive do tema, e por conta também do tempo, a gente procurar fazer um debate. Eu vou fazer poucas apresentações no slide, mas a ideia mesmo é tornar a coisa um pouco mais dinâmica, vocês também colaborando com perguntas, e os nossos queridos palestrantes, nós temos aqui a Alessandra, o Robson e o Martinazzo, que estão envolvidos nessa mesa. Eu vou apresentá-los a vocês. Eu também sou o Alexandre, mas daqui a pouquinho, na minha apresentação, eu me apresento também, para quem não me conhece, enfim, e dizer que é uma satisfação. Todo o congresso de metrologia que eu lembro, assim, pelo menos dos últimos 5 congressos, por aí, nós sempre temos uma mesa envolvendo o debate sobre formação em metrologia, capacitação em metrologia, ensino de metrologia. A SBM vem desenvolvendo forte trabalho nessa área, como vocês vão ver aqui no final da nossa mesa. Hoje, o nosso tema é formação em metrologia, as novas empresas que procuram capacitação. E, para nos ajudar nessa conversa, eu quero apresentar os meus amigos, começando pelo José Carlos Martinazzo Júnior. É graduado em Ciência da Computação, é um especialista em automação e mestre em administração. Atuou na Perdigão, nas áreas de automação, coordenou os laboratórios do Senai de Santa Catarina, foi gerente de metrologia do Senai também, no ano de 2006 a 2020, e atualmente é o gerente de tecnologia do Senai Pernambuco. É uma satisfação estar com você aqui, Martinazzo. Quer dar as boas-vindas aos nossos amigos? Ligar o microfone, Martinazzo. Não. Está fechado o seu microfone. Isso. Já ligou? Não ligou o seu microfone, Martinazzo. No rodapé aí, talvez.
Pronto.
Aí, pronto.
Bom dia a todos. Bom dia, Eu saúdo esse seleto grupo aqui dessa mesa redonda, em nome aí da nossa diretora regional do SINAI Pernambuco e do nosso gerente industrial, Osiel Alves, e do nosso incansável professor Américo, presidente da SBM. Eu saúdo a todos aí, desejo uma excelente mesa redonda.
Obrigado, Martinani. O quero apresentar aqui a vocês a nossa grande amiga, professora da SBM, enfim, a auditora Alessandra Lois Nicolau Calduro. O nome da Alessandra é sempre difícil, né, Alessandra? Não é fácil, é um nome... Mas a Alessandra é farmacêutica bioquímica, é doutora em epidemiologia, atua como avaliadora tanto da 17.025 e como da 15.189 pelo Inmetro, pela CEGEC, é professora conteudista e tutora nos cursos da SBM, tem experiência na avaliação, inclusive na área de alimentos, na área de alguns hospitais, na questão envolvendo a acreditação pela ONA, e é um prazer tê-la aqui, Alessandra.
Bom dia a todos, é um prazer, né, para mim participar desse, como disse o Martinácio, esse seleto grupo, e eu agradeço muito a SBM a oportunidade de conversar com vocês hoje e ao espaço que a SBM tem dado para mim e para essas novas áreas, né, do conhecimento que estão buscando conhecimento em metrologia e estão tentando a formação. Então a gente está trabalhando para abrir os espaços e levar o conhecimento para o maior número de pessoas possíveis, e assim a gente vai trazer conhecimento para o nosso país e desenvolvimento. Obrigada a todos.
Obrigado, Alessandra. E agora o Robson Campos dos Santos Júnior. Robson é nosso professor da sociedade e dos cursos que a gente desenvolve na área de metrologia química. Ele é graduado em química, é mestre em química, é professor de química ambiental do Instituto Federal do Rio de Janeiro, meu colega lá do Instituto Federal, professor da sociedade, como eu falei. Ele coordena o sistema de qualidade, o controle de qualidade do sistema do Bandu. Ele trabalha na SEDAI, que é a nossa companhia do Estado do Rio de Janeiro de Água e Esgoto, né? Especialista em controle metrológico de laboratórios. Bom dia, Robson, seja bem-vindo aí.
Bom dia, Alexandre, bom dia, Alessandra, bom dia, Martinazzo, bom dia, colegas metrologistas. Acredito que todos que estão aqui assistindo essa mesa redonda são interessados aí pela metrologia. Espero que a gente tenha aí um bom painel, uma boa mesa redonda, conversando sobre esses desafios da formação de metrologia para capacitar as diversas indústrias, diversos serviços no nosso país que necessitam da metodologia para o desenvolvimento. Então, aí um bom dia, um abraço aí a todos.
Obrigado, Robson. Vou fazer uma pequena apresentação. Já olho aqui no chat alguns amigos de longa data. Um abraço para o Regis, Vanderleia, Carlos Raul, Nilmara, minha grande amiga e ex-aluna. Frederico também está aqui no chat. Agradeço a participação de vocês e vocês também interessados em fazer perguntas, a gente mais à frente vai tentar respondê-las. Eu vou compartilhar aqui uma tela para apresentar uma motivação, na verdade, né? O meu objetivo aqui, minha função aqui é cutucar a onça com a vara curta, ou seja, provocar o nosso debate. Então, nós temos aqui a nossa mesa redonda. Qual foi o motivador desse tema? Foi o seguinte: a gente, atuando mais junto na formação e nos cursos da Sociedade Brasileira de Metrologia, a gente vem percebendo que há uma mudança no perfil das empresas que vêm procurando os cursos da SBM. Vocês sabem, e se não sabem, vão ficar sabendo agora, a SBM tem se fortalecido muito, muito, muito na área de ensino de metrologia, de capacitação em metrologia. Eu chego a arriscar a dizer, pode ser uma pretensão nossa da SBM, mas eu chego a arriscar a dizer que hoje nós somos a escola mais completa de metrologia. E vocês vão ver mais à frente as iniciativas, as ações que a gente tem feito na área de ensino de metrologia, que é uma área tão carente, né, e com tanta necessidade. Então, o que, que eu acabei, né, junto com os amigos da SBM, que me ajudaram, eu fiz um levantamento, então, das empresas e do tipo de empresa que procura a SBM, procura capacitação na SBM, desde 2014 até 2020. E separei em alguns grupos. É claro, embaixo assim, dos gráficos, vocês podem observar que eu vou mais ou menos delimitando o grupo que aquele setor está mais ou menos representando. É difícil fazer esse corte, sabe? Esse corte não é muito fácil, mas a gente observa, e eu peguei de 2014 até 2020, mas a história da metrologia mostra que a metalmecânica, a indústria metalmecânica, ela é bem antiga na tradição de se preocupar com as questões metrológicas, não é de hoje. Então, vocês observam que ao longo de 2014 a 2020, por exemplo, nesse recorte, a gente vem com alguma frequência, um pouco mais ou um pouco menos, a procura da indústria metalmecânica. Então, isso não nos assustou, é uma, vamos dizer assim, uma tradição. Laboratório de metrologia barra pesquisa. Então, a gente tem encontrado em alguns momentos mais, outros momentos menos, dependendo de algumas questões pontuais, mas a gente vem encontrado também uma procura relativamente boa desses laboratórios, desses centros de pesquisa na formação em metrologia. Vocês observam que uma coisa que começou a chamar muita atenção nossa foi, a partir de 2018 até 2020, começam a surgir consultores, pessoas interessadas em se formar em metrologia, virar professor de metrologia. Isso é algo que nos chamou muita atenção e chama até agora. E, consequentemente, influenciou em algumas ações que vocês vão ver mais à frente, que a SBM produziu. Outra questão que, para mim, é central, talvez foi o motivador dessa mesa redonda, inicialmente, foi o fato da indústria de alimentos, uma indústria que antes não procurava muito os cursos da SBM. Eu estou tomando a SBM como uma referência, porque ela é uma referência, porque ela é uma sociedade brasileira de metrologia, ela congrega pessoas, né, envolvidas na área de metrologia, então, e também são os dados que eu possuo, né, naturalmente. Então, você vê que de 2016 para frente, olha só, começa a aparecer uma indústria que antes não procurava muito a gente, que era a indústria de alimentos. Aqui eu tenho também uma outra indústria que vem cada dia mais procurando capacitação na área de metrologia, que é a indústria farmacêutica. E a indústria que vem assim, crescendo fortemente também é a indústria de meio ambiente. Eu diria que alimentos e meio ambiente e a indústria farmacêutica, mas alimentos e meio ambiente, a gente tem percebido que tem procurado muito formação, capacitação na área de metrologia. E isso é algo que começou a nos chamar a atenção. Então, por conta desse levantamento, eu vou começar a fazer aqui uma primeira provocação. Deixa eu tirar aqui a minha apresentação. Uma primeira provocação, vou começar a cutucando de leve o meu amigo Martinazzo com a seguinte pergunta. Martinazzo, o que move um setor específico procurar capacitação em metrologia? E quando eu faço essa pergunta a você, Marcinário, evidentemente é extensivo aos outros membros da mesa. A nossa ideia é a gente trocar e conversar. Mas a gente percebe que, ao longo do tempo, um grupo de empresas vão começando a procurar capacitação que não procurava antes, especificamente a farmácia, alimentos e meio ambiente. O que, que você pensa sobre isso? O que, que faz a empresa e as pessoas, né, que trabalham nessas empresas a se movimentar em direção a uma capacitação em metrologia, por exemplo?
Bom, Alexandre, eu gostaria inicialmente de colocar que esse tema ele é extremamente relevante, porque em muitos eventos a gente ouve a palavra metrologia, né? E aqui eu acho que teve uma superação de paradigma, que é de falar do metrologista, né? Metrologista, é muito interessante, né? Eu queria antes falar rapidamente sobre história, né? Que a ciência tem dados aí que o lavrador e o cozinheiro, há 1,9 milhão de anos, é a profissão mais antiga. Mas aí há controvérsia, né? E a escola de Harvard fez uma pesquisa aí colocando que a metrologia está também inserida como uma das profissões mais antigas do mundo, né? A primeira publicação foi no livro de Gênesis, onde Deus ordenou a Noé que ele utilizasse a unidade de medida de côvado, que são 3 palmos, 66 centímetros, né? Então, depois isso veio para o Almotacé, virou, na Idade Média, esse nome do metrologista, que era a pessoa que trabalhava pesos e medidas na parte de alimentação. E isso, nos dias de hoje, nós temos o metrologista, que é o promotor da avaliação da conformidade, né? Que ele faz, né, a ciência das medições. Logo, Kelvin falava que se um metrologista ele é um profissional da ciência das medições, logo ele é um cientista, ok? Mas agora, vindo para a tua pergunta, né, o laboratorista hoje, né, por que, que ele é procurado? Né? O laboratorista hoje ele vai trabalhar em 3 dimensões e sua tal importância para a economia, para a indústria. Eu vou colocar aqui na primeira dimensão, o metrologista, ele trabalha para qualificar as empresas, ou seja, para as empresas atingirem as conformidades com as legislações vigentes, ou seja, a empresa se torna legal. A partir disso, o metrologista, numa segunda dimensão, ele promove a avaliação da conformidade por meio da metrologia para diferenciar a empresa. Tá? Então, ele vai trabalhar a qualidade, né? Ele vai prestar serviço de avaliação da conformidade para a indústria começar a adquirir novos mercados, como mercado externo para a exportação, né? Para certificação de produtos. Tá? Então, a empresa começa a se diferenciar no mercado por meio da metrologia. E numa terceira dimensão aqui, né, a empresa busca atributos de valor por meio da inovação. E aí de tal importância o trabalho do metrologista aqui de promover a pesquisa, né, desenvolver a inovação e trabalhar aí para que a empresa gere seus atributos de valor. Então, o metrologista, ele está muito mais abrangente hoje, né? Ele está atingindo um nível que ele não é só bancada, né? Ele está trabalhando, ele tem que estar sempre se atualizando com relação à legislação, ele tem que estar se atualizando com a questão de que são os marcos regulatórios nacionais e internacionais, e ele tem que ser um pesquisador, né? Buscando aí, promovendo a inovação.
Muito interessante. Concordo totalmente com o Martinácio. Acho que esse contexto histórico, né, que ele deu da questão da metrologia, é isso, para as pessoas se colocarem no mercado, para o Brasil, as nossas indústrias e os nossos setores se colocarem no mercado, ao longo do tempo, né, a gente já foi na época de Portugal, já recebia materiais, né, agora a gente está mudando a nossa lógica, a gente está querendo também ser um player competitivo no mercado, ou seja, fornecendo insumos e alimentos, no caso, né, a gente tem muito a questão dos alimentos, exportação, nós somos um principal player atual, e eu acho que no futuro, nessa parte de alimentos, então o setor está exigindo que novas capacidades sejam desenvolvidas, né? Então, para exportar alimentos, para exportar insumos farmacêuticos, agora a questão da Covid, né? Então, a questão é global, então o sistema globalizado exige que novas medidas sejam feitas, né, e essas medidas tenham qualidade e sejam comparáveis, né, o que a gente produz aqui, o que se produz na China, né, elas têm que ser intercambiáveis. Então, essa busca dessa comparabilidade das informações, dos produtos, traz com que novos setores, esses que participam no mercado, sejam levados, né, induzidos a buscar esse tipo de conhecimento que a metrologia promove.
Sim, e Robson, me diga uma coisa, por que que você entende, assim, como que você percebe esse crescimento? Robson e os amigos, é claro, nós estamos aqui para bater um papo. O que que você entende esse crescimento na área de meio ambiente? É muito forte essa procura de laboratórios e de empresas ligadas ao meio ambiente, e também na área de alimentos e de farmácia. Como você tá percebendo esse crescimento e o que está movendo, na sua maneira de ver, esse crescimento?
Olha, Alexandre, como tudo, eu acho que há várias respostas, né? Eu acho que você tem um amadurecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente, né? Que você tem vários atores envolvidos, né? Então, você tem a indústria tendo que se adaptar a esse Sistema Nacional do Meio Ambiente, ou seja, o meu produto, qual é o impacto do meu produto, do meu processo no meio ambiente, ao meu redor, né? Na minha vizinhança, qual é esse impacto? Porque quando a gente pensa no meio ambiente, né? A gente tem os laboratórios que são prestadores de serviços para uma série de tipos de indústrias, né? E todas elas vão ter um determinado impacto ambiental. Você tem as empresas de saneamento que lidam diretamente com o meio ambiente o tempo todo, né? E você tem as próprias indústrias com seus laboratórios internos. Então, o que eu acredito é que, à medida que a questão ambiental ela vai se tornando mais premente, e isso é no mundo todo, não é só no Brasil, mas isso tem amadurecido, vem um processo de amadurecimento no Brasil ao longo dos anos, eu acho que a gente chega no século XXI com isso mais forte, sobretudo depois de 2010, né? Isso é mais forte. As empresas têm que se adaptar a essa nova realidade, né? Então, qual é o impacto da minha cadeia produtiva? E quem é que vai medir o impacto da minha cadeia produtiva? Né? São os laboratórios internos, prestadores de serviço, mas são os laboratórios que vão dizer, né? E vão avaliar, de certa maneira, a conformidade daquele seu processo, do impacto do seu processo. E aí vem a grande questão, né? O que eu analiso, né? Então, vão ser as legislações. As legislações para cada indústria, para cada setor produtivo, elas vão dar um indicativo de quais são os parâmetros analíticos que devem ser vistos, devem ser analisados e em que níveis de concentração eles podem ser permitidos ou não. E isso, obviamente, vai demandar essa cadeia de laboratórios, seja internos ou prestadores de serviços, para realizar essa avaliação. E quando a gente pensa em realizar essa avaliação, a gente às vezes está falando de concentrações extremamente baixas, né? Às vezes partes por trilhão, né? Então, e aí entra a metodologia. A metodologia está nisso, porque como que eu consigo avaliar um disruptor endócrino, por exemplo, em partes por trilhão? Qual é a técnica, né? Qual é a precisão, qual é a exatidão, né? Quando eu digo que eu tenho um determinado valor de uma substância X, né? Sei lá, cobre, por exemplo, né? Impacto de uma determinada indústria mineradora, né? Avaliando ali cobre no Rio, impacto, né? Essa concentração, o que ela significa, né? Esse valor, o que ele significa, esse valor, né? Qual é a incerteza desse valor? Será que eu tenho que ter uma guarda para esse valor, porque a incerteza pode ser alta e pode estar ultrapassando a legislação. Então, todas essas questões elas foram amadurecendo à medida que o Sistema Nacional do Meio Ambiente foi implantado, e isso da data da Constituição da década de 80. Né? E eu acho que hoje a gente tem um amadurecimento. E a questão do metrologista, né? Esse metodologista que está na indústria, que está nos prestadores de serviços, né? Ele cada vez mais, na verdade, ele é um profissional múltiplo, né? Ele é um engenheiro, ele é o químico, ele é o biólogo, ele é o farmacêutico, que tem que se especializar em metodologia. Eu acho que é por aí.
É. Martinazzo, deixa eu passar uma bolinha aqui para o Martinazzo, para ele e Alessandra complementarem a fala do Robson, mas, Martinazzo, você que tem uma experiência junto com a Alessandra também, os dois têm uma experiência boa na área de indústria de alimento. Como que vocês dois têm visto esse crescimento da indústria de alimento na procura e essa questão que o Robson levanta de você ter que medir o impossível, né? Como você já falou uma vez para mim, medir o zero de alguma coisa. Como é que a gente faz isso, Martina?
Tá, vamos, Alexandre, eu gostaria de passar alguns dados antes aqui, né? Segundo a FAO, né? Em 2050, né? O mundo vai demandar de 40% a mais de alimentos, né? E o Brasil hoje, aqui também, segundo a FAO, ele é o segundo maior produtor bovino do mundo e o primeiro maior exportador, tá? Na carne de aves, né? Então, ele é o segundo produtor mundial e o primeiro maior exportador do mundo, tá? 67% dessas exportações de aves, ela vai... É necessário o selo, a certificação halal, por questões aí dos países árabes, né? E os quatro países maiores importadores do Brasil, principalmente no que tange aí a carne in natura, China, Hong Kong, Chile e Estados Unidos, né? Países que a legislação vigente, né, as barreiras técnicas, elas são extremamente dinâmicas. Elas mudam tanto no que tange aí a quantidade, né, principalmente drogas veterinárias, muitas são banidas, pesticidas. Tá? Nos Estados Unidos, o trio aí, food safety, food defense, food fraud, ele está muito latente, né, muito latente. E nos esbarramos muito com uma questão, às vezes, de até falta de material de referência. Eu notei aqui que a doutora Vanderleia está também assistindo essa palestra, né? Eu saúdo a doutora Vanderleia e eu sou, além de ter uma amizade com ela, uma grande admiração, que ela está numa pesquisa aí com o Senai, desenvolvendo material de referência de nitrito e nitrato, que não há no mundo isso, né? Tá? Mas o que eu coloco aqui, Alexandre? As empresas hoje estão mudando a sua forma de abordagem de serviço aos laboratórios. Eles não querem mais, eles não pedem mais ensaios, eles pedem soluções, tá? E aí o papel do metrologista, ele é muito maior, ele é muito mais abrangente. Ele tem que fazer uma análise do que a empresa está precisando para superar as barreiras técnicas daquele país. Muitas vezes ele vai ter que desenvolver novos métodos, né? Ele vai ter que adequar métodos, né? Que não é trivial, e muitas vezes aí ele vai ter que, né, algumas metodologias detectar o zero, né, o zero daquele analito, né? Conforme nosso amigo Robson, né, colocou, isso é extremamente complexo, você detectar zero de alguma substância, né, principalmente na área da química analítica, né? Então, o metrologista, ele se torna aqui um pesquisador, um consultor, né? E principalmente as empresas hoje estão com grande dificuldade, inclusive nessa, quando eu vou para a área de drogas, resíduos de drogas veterinárias, de interpretação dos relatórios de ensaios. E vejam, pasmem, tá? Algumas empresas hoje, que as grandes exportadoras, elas tem um lead time de até 45 dias para receber um relatório de ensaio. Tá? Por quê? Porque isso não é realizado no Brasil. Então, aí vem um outro desafio do nosso metrologista, de nacionalizar essas metodologias. E nacionalizar isso, ele vai ter que fazer uma pesquisa, vai ter que determinar qual é o material de referência, qual é o equipamento, qual é o método, ele vai ter que pesquisar isso, né, para prover essa solução aqui para a indústria. Né? Eu tenho um outro dado aqui, né, um outro dado, que no Brasil o uso de agrotóxicos, alguns agrotóxicos, eles são 400 vezes maiores a concentração permitida do que no mercado comum europeu. Então, eis a dificuldade de quando você vai fazer um ensaio de agrotóxico, quando você tem um método aqui para legislação interna, e quando você vai fazer um ensaio para uma empresa que vai atender uma legislação de outro país. Tá? Então, eu coloco aqui, né, o nosso... muda muito aí a forma do nosso metrologista agir. Né? Eu já falei que ele tem que identificar as necessidades da indústria, ele tem que identificar, entender a legislação que ele vai atender, tá? Ele tem que desenvolver métodos, ele tem que planejar a produção, ele tem que trabalhar o processo produtivo dele para diminuir o lead time, ele tem que gerenciar e treinar pessoas, ele tem que fazer uma venda consultiva, ele tem que responder à auditoria, ele tem que planejar e realizar também a auditoria, ele tem que estimar as incertezas e medições, que cada vez estão ficando mais complexos, né? Ele vai adequar os métodos, ele vai manter o seu escopo atualizado, né? Ele tem que planejar compras, ele tem que atingir metas, ele tem que entender de contabilidade para manter, né, seu laboratório saudável financeiramente, em muitos casos, tá? Em muitos casos, né? Então, essas são as mudanças que o metrologista está cada vez, essa mutação, né? Ficando cada vez mais complexo. E, por outro lado, a flexibilização da legislação metrológica nacional, cada vez mais também está possibilitando as empresas de fazer seu autocontrole de primeira parte, como primeira parte. E nesse contexto, elas necessitam de profissionais.
E isso foi uma dificuldade, né, para os laboratórios. Muitos laboratórios internos tiveram que crescer em qualidade num período muito pequeno de tempo.
Né? E cadê esses profissionais, né?
Isso,
cadê
esse profissional multidisciplinar, né, com várias competências, né? A gente, eu que avalio muitos laboratórios, a gente entra e quando acompanha esses laboratórios ao longo do tempo, vê qual é a complexidade e muita dificuldade de encontrar esse profissional, né, que entenda de validação de método, que consiga avaliar um certificado de calibração, né, e consiga fazer uma análise crítica desse certificado, baseado na tolerância desses métodos que estão sendo internalizados, né, e que então eles têm que ser validados ou confirmados, né, esses métodos dentro do laboratório. Então, esse analista tem que ter essa competência. Para conseguir validar ou confirmar esses métodos, eu tenho que ter todo o parque tecnológico, então os equipamentos, né, qualificados, calibrados, eu tenho que avaliar essa calibração, não é só pegar a calibração e botar na gaveta, eu tenho que ter esse fornecedor de calibração, né, qualificado. Eu tenho que ter um material de referência, que na parte de alimentos, às vezes é difícil a gente ter um material de referência certificado, porque ele é muito caro, ele é importado, ele tem uma validade muito curta, então eu tenho que fazer todo o meu processo de confirmação de desempenho, validação e acompanhamento desses dados num período, às vezes, curto de tempo, né? E fazer todo o controle de qualidade dessa metodologia para, enfim, colocar à disposição do consumidor, né? Ou o laboratório, a indústria interna, ou, enfim, prestação de serviço. Então, é bem complicado mesmo, e existem regiões do país que esse tipo de profissional é raro. Né? Então, a gente vê uma pessoa indo de um laboratório e falou, mas eu já te vi naquele laboratório, agora você está aqui. Claro, porque é um profissional qualificado que a indústria vai captando, né?
É porque você tem uma nova gama de substâncias, né? A partir do desenvolvimento tecnológico, que é normal, e você tem o desafio da medição dessas substâncias. E geralmente, o desafio de medição dessas substâncias envolve técnicas extremamente complexas e robustas, que você não aprende nem em 6 meses, nem em 1 ano. Então, eu estou falando de uma cromatografia gasosa, um HPLC, né, de alta eficiência, líquida de alta eficiência, e outras técnicas que são extremamente complexas não se aprende num curto espaço de tempo.
Uhum.
E aí isso gera um problema, porque vai faltar esse profissional. Na verdade, há falta desse profissional. Então, o que muitas vezes acontece é que você fica extremamente dependente dos fabricantes, dos fornecedores desses instrumentos, desses instrumentos, porque você não tem um profissional no mercado qualificado para operar. E não é operar, apertar dois botões, não é isso, né? Qualquer pessoa que já tenha trabalhado com essas técnicas de análise de substâncias mais complexas, sabe que a quantidade de parâmetros, qual é a matriz, qual é o nível de concentração, é algo difícil, muito difícil, né?
E às vezes a matriz não é, Robson, a matriz é uma coisa essencial, né? Tem situações que a matriz é muito complexa.
E aí tem a questão do material de referência, que às vezes não é adequado para aquela matriz, você tem uma matriz, mas não tem outra matriz, né? E esse profissional, ele demora a estar formado, né? Ele demora e vai levar tempo a estar formado, e aí vai ter a briga no mercado por esse profissional, né?
Olha, eu percebo aqui, claro, desde sempre, que o que passa, um fundo de pano aí dessa nossa discussão, é a formação em metrologia. Sem dúvida, isso eu não tenho dúvida. Nós temos aqui algumas perguntas e algumas colocações relacionadas a isso. Eu ainda não passei para vocês, porque eu estou querendo fazer já entrar nessa questão da formação, porque está interligado. Mas antes, eu queria fazer pelo menos uma última colocação que não seja diretamente, será que não vai ser, diretamente ligada à formação, que é o seguinte: se nós estamos percebendo que tem algumas empresas, notadamente farmácia, alimentos, esses setores, meio ambiente, procurando metrologia, demandando conhecimento em metrologia, tem uma coisa que me chama muita atenção, e ontem nós assistimos uma linda palestra, uma linda mesa redonda sobre a área de laboratório de análise clínicas e afins, e eu quero começar com a Alessandra, que a Alessandra pensa muito nessa questão, né? Atua muito nessa área. Alessandra, por que que tem alguns setores que fazem metrologia, a metrologia está dentro dele, mas ele não procura a capacitação, pelo menos não procura a capacitação como nós entendemos. Pode ser que ele procure de uma outra forma. Mas a gente olha, o número de empresas, de laboratórios de análise clínica que procuraram a SBM para formação é 1%. É irrisório. Por que isso?
Mas isso, eu acho, muito se reflete... uma da formação, né? A formação, bioquímicos, eu sou bioquímica de formação, né? A gente se preocupa muito com a qualidade dos ensaios, né? Mas a formação é deficitária nesse sentido, né? A gente, na minha formação, eu nunca ouvi falar sobre metrologia, né? Nessa palavra, metrologia. Fui ouvir a palavra metrologia na especialização, enquanto eu estava fazendo especialização em gestão da qualidade para a área da saúde, que foi promovida pela Rede Metrológica do Rio Grande do Sul, né, que estava trazendo esse conceito de metrologia para a área da saúde, né? Mas o que que acontece? Esse mercado vê as sociedades de classe, né? A sociedade de análises clínicas, a sociedade de patologia clínica, que trabalha conceitos de qualidade, comparações interlaboratoriais já há muito tempo. Existe a RDC 302 já desde 2005, que trabalha pontos de qualidade no processo, né, analítico clínico. Mas, nesse setor, não existe nenhuma obrigatoriedade de legislação que se cumpra, por exemplo, a ISO 15189, que traz mais elaboradamente conceitos de rastreabilidade metrológica, de certeza de medição, né? O que nesses manuais do DIC, do PALC, ou seja, dessas acreditações da categoria, eles não forçam a mão nesse sentido, né? De a gente ter comparabilidade entre os resultados, né? Claro que se busca comparabilidade entre os resultados e o controle de qualidade, mas os conceitos mais finos de metrologia, rastreabilidade metrológica, incerteza de medição, eles ainda precisam ser bem mais trabalhados nesse setor, porque viriam de uma legislação internacional que não se aplica de uma maneira tão forte no Brasil, né? Então, é uma área que precisa desenvolver esses conceitos e precisa... ainda entender a importância. Então, a gente precisa traduzir, digamos, esses conceitos mais duros, que a área biológica tem um pouco de resistência em entender, porque, na verdade, todos os outros setores tiveram que se adaptar, né? A indústria metalmecânica, depois veio a indústria química, por uma pressão da legislação, por uma pressão do mercado, alimentos agora foi submetido a isso, porque exporta muito, né? E como o Martinazzo disse, o mercado internacional é muito crítico nesse sentido, né? A gente precisa, então, avaliar todos os analitos em concentrações muito pequenas, então o mercado internacional exige. E a parte da saúde, tirando a indústria farmacêutica que exporta e já está já há mais tempo habituada a esses conceitos, as análises clínicas é um mercado interno, não existe a pressão, né, que o mercado faria, nas análises clínicas não existe, porque o consumidor final, o médico, o paciente, não vai exigir rastreabilidade metrológica dos resultados, porque ele não sabe que isso é uma questão importante, né? O diferente do mercado. Então, é um movimento interno que às vezes vai demorar um pouquinho mais e que a gente vai precisar traduzir para esse tipo de profissional e também para o profissional médico, né? Que vai pegar aquele laudo, né? E vai ter que entender que o laudo que eu faço no laboratório X deveria ser comparável com o laudo do laboratório Y. E qual é a incerteza inserida nessa medição? Né? Então, a gente precisa traduzir primeiro para o profissional das análises clínicas da ponta, para depois conseguir transmitir para o profissional médico e, por último, o paciente. Né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha que acho que a Sociedade Brasileira de Metrologia tem que começar a... Quer dizer, já acho que já está comprando essa briga, né? Eu estou participando de um grupo de estudos de incerteza de medição em ensaios clínicos, né? O Paulo Couto está coordenando junto comigo essas atividades que a gente, trabalhando com profissionais da ponta das análises clínicas, está tentando passo a passo. O Paulo dá aulas, né, para esse grupo. Qual é a importância da gente estimar, avaliar a incerteza de medição em ensaios clínicos, né, que isso leva à rastreabilidade metrológica, comparabilidade dos resultados, mas assim, a gente tem que ir aos poucos traduzindo, internalizando esses conceitos para depois, enfim, conseguir expandir isso para a ponta, né? Só para trazer, o Martinazzo trouxe muito dado, né? A gente tem, assim, uma estimativa, 16 mil laboratórios clínicos, de análises clínicas no Brasil, e 5.800 de patologia anatomopatológico, tá? E desses, 16, digamos assim, 20 mil, vamos extrapolar assim, que fazem, que tem um sistema de gestão da qualidade, existem dois sistemas grandes, né? Que é o sistema PALC e o sistema DIC, que são esses da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e de Patologia Clínica. Para o sistema PALC, apenas 4 mil laboratórios são acreditados, tá? E para o sistema DIC, 4 mil, desculpa, não, eu errei esse número. 180 são acreditados, tá? O que eu estava falando é participação inicial de proficiência. 180 são acreditados no sistema PALC, e 445 no sistema DIC, ou seja, de 20 mil no universo, a gente tem uma porcentagem muito pequena que tem essa acreditação de laboratório. A legislação, a RDC 302, ela pede que todos os laboratórios façam participação em ensaio de proficiência, tá? E o que que acontece? Também desse universo de análises clínicas, falando dos 16 mil, 4 mil participam do programa da ControlLab, que existem também dois grandes programas, né? 4 mil da ControlLab e 5.800 do PNCQ. Muitos deles também fazem PNCQ e fazem PALC, né? Então, digamos, se a gente for pensar no número, ele é menor que isso, né? Então, ó, desse universo de 16 mil, a gente tem muito poucos que têm mais desenvolvido esse sistema de qualidade. E não é só participar de um programa de proficiência, é entender aqueles dados, né? Então, o controle externo, ele tem que conversar com o controle interno, eu tenho que tirar conclusões. Então, a gente tem que trabalhar muito fortemente na área da saúde ainda para captar esse universo todo de laboratórios.
Sandra, já aproveitando o gancho também para você falar rapidamente sobre essa migração da microbiologia tradicional, né?
A gente tem visto, né, nos laboratórios que eu tenho avaliado, porque a metodologia, né, está mudando para a biologia molecular, né? Então, os laboratórios, por ser um resultado mais rápido, uma salmonela que eu demoro 7 dias para fazer no método tradicional, né, por biologia molecular eu consigo fazer de um dia para o outro. Então, para atender, como o Martinazzo disse, esse cliente, essa indústria que precisa de um resultado rápido nos ensaios microbiológicos, que a carga está lá esperando, né, lá no container, e eu, para conseguir exportar ou vender, eu tenho que ter o resultado microbiológico e os outros também, de uma maneira mais rápida, eu preciso também de metodologias mais rápidas. Né? Então, a biologia molecular está entrando muito nos laboratórios de microbiologia, o que está facilitando muito essa agilidade no processo. E aí entra um desafio, né? Como é que eu preciso de qualificação para esses equipamentos da biologia molecular? Né? Eu preciso do profissional que saiba operar ou desenvolver esse tipo de metodologia, eu preciso de fornecedores de calibração e qualificação. Né? Então, é toda uma cadeia que se move toda vez que eu introduzo uma metodologia nova no meu laboratório.
Joia, olha, eu tenho aqui umas perguntas que eu queria passar para vocês, algumas colocações também, muita gente falando na questão da formação em metrologia. Eu vou apresentar rapidamente algo que eu preparei sobre essa questão da formação, bem rápido, e passo a palavra para vocês para a gente começar a analisar essas perguntas e responder, enfim, pensar sobre. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, olha só, em 2017, eu e a professora Marta escrevemos um artigo fazendo um levantamento sobre a participação de formação em metrologia nos cursos de engenharia. E nós apresentamos isso junto com uma equipe, o Rodrigo estava junto, o Américo, enfim, uma equipe na COBENGE, que é um Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia. Tanto eu quanto a professora Marta Abdala. Nós trabalhamos no Instituto Federal e fizemos esse levantamento. E nessa apresentação, nós fizemos o levantamento de 8 instituições de ensino. Vocês podem ver que são instituições de ensino públicas, Unicamp, USP, UFRJ, de ponta, e fomos analisar o que essas instituições ofereciam de engenharia e, dentro da engenharia, o que elas ofereciam de metrologia. Então, nós analisamos mais de 100 cursos de engenharia em todas essas instituições e percebemos que desses 100 cursos, observe, eram 100 cursos, nós encontramos 25 disciplinas de metrologia e boa parte dessas disciplinas eram optativas. Então, é perfeitamente possível me formar em engenharia hoje sem nunca ter assistido uma aula de metrologia. Então, isso é que é impactante, né? E aí vocês observam que no Brasil está melhorado, mas no Brasil nós temos um curso de mestrado e um curso de doutorado em metrologia oferecido pelo Inmetro, um curso de mestrado oferecido pela PUC. Alguns cursos de mestrado e doutorado têm até linhas de pesquisas em metrologia, mas não é um programa direcionado como o da PUC e como o do Inmetro. Eles são programas direcionados a formar um metrologista mesmo. Né? E aí, o que a SBM tem feito nesse tempo todo? Né? A gente tem percebido que precisa investir nessa formação. Então, a SBM já de longa data investe no que nós chamamos de INTIB, né? Que é uma Escola Nacional de Tecnologia Industrial Básica. Então, a gente oferece vários cursos EAD pelo INTIB. Nós temos uma pós-graduação em metrologia com um convênio SBM, IPTEC, Universidade Católica de Petrópolis. Nós temos uma escola avançada de metrologia, que é uma escola que a pessoa estuda, né, 7 meses e se forma, né, e tem uma formação em metrologia. Não é um curso técnico de metrologia. Curso técnico de metrologia com diploma reconhecido pelo MEC, nós só temos 2 no Brasil. Um é do Instituto Federal do Rio de Janeiro, oferecido no campus Volta Redonda, e um outro que é oferecido pelo Inmetro. Eu não sei se o Inmetro continua ou não oferecendo esse curso, eu não tenho esse dado ainda, mas eu sei que é um curso tradicional, um curso que a gente já conhece de longa data, e a SBM também oferece alguns cursos, 2 cursos gratuitos. Então, a gente percebe que nós estamos trabalhando no sentido de ter mais formação em metrologia, mas está na cara que a oferta é pouca. E esse tipo de pergunta aparece demais aqui. Eu vou procurar ler algumas e colocar algumas para vocês. Por exemplo, o Jorge Trota fala, olha, acho que a procura de profissionais para atuar na área de metrologia seria maior se nos cursos de graduação necessitassem de ferramentas estatísticas. Enfim, é fato, se a gente tivesse metrologia no nosso curso de graduação, não só engenharia, Jorge, mas outras áreas, seria muito bom, né? O Rodrigo faz uma pergunta aqui, continuando a pergunta que eu tinha feito para o Martinazzo, o Rodrigo coloca, qual seria o seu conselho, Martinazzo, para os profissionais que querem se manter na crista da onda, ele coloca entre aspas, na crista da onda, profissionais no setor industrial? Entendo a pergunta para todos os participantes. Então, vou colocar essa questão que o Rodrigo coloca para o Martinazzo. Então, o que você acha que deve ser importante, o conselho que você dá para os profissionais para se manter na crista da onda, lógico, ligado à metrologia, Martinazzo e amigos?
Referente ao profissional dentro da indústria, é isso?
Isso.
Tá, perfeito, né? Existe hoje na linha da gestão o que a gente chama de custos de transação, né? De fazer interno ou subcontratar, né? Hoje as grandes empresas, elas têm hoje uma estrutura analítica muito, muito forte, muito, muito atualizada, né? Eu sempre coloco que aí é o você estudar, né? Você buscar alternativa, você buscar metodologias. Hoje a literatura ela está repleta de métodos, né? O objetivo é você avaliar métodos mais eficientes, menos onerosos, né? E se manter hoje aqui, resolver problemas da indústria, principalmente no que tange quando ela necessita exportar seu produto. Tá? Ou seja, a metrologia voltada para a indústria ter lucro. Tá? E isso faz muito sentido. A metrologia, você tem N alternativas de melhorar um método, de criar um método, tá? De resolver problemas internos. Outra questão, tá? Na crista da onda, gente, nós não falamos aqui, tá? Mas nós temos aí algo que estão em todos os fóruns da metrologia, que é a indústria 4.0, tá? E como nós vamos atuar com a metrologia, eu vou dizer principalmente numa linha de ensaios. A parte hoje de calibração talvez ela se torne mais palpável, tá? Mas soluções para a indústria 4.0, ou seja, inovem, sonhem, pensem e desenvolvam. Tragam essas ideias palpáveis para seus superiores e, acima de tudo, tá? Tragam um estudo de viabilidade, que mostre resultados. Você promovendo o resultado na sua empresa, você vai estar na crista da onda.
Legal. Robson, como você tem visto essa questão da formação em metrologia? Você atua, né, nessa área de ensinar metrologia, principalmente na área química, na área do meio ambiente?
Você tem uma tradição nas cadeias formadoras, né? Sobretudo de química, né? De disciplinas como análise instrumental, né? E que geralmente é a disciplina onde você vai abordar alguma coisa de metrologia. Em geral, essas disciplinas, quando são bem dadas, né? Elas têm pouco conteúdo metrológico, né? Isso a nível superior. Nível técnico, né, a gente já tem uma, pelo menos nos níveis técnicos fornecidos aí pela rede federal, né, você tem já disciplinas mais focadas em metodologia. Então, às vezes é mais comum, e eu falo com experiência prática disso, já de 15 anos trabalhando com isso, às vezes é mais comum você ter um profissional de nível médio com conhecimento metodológico do que o profissional de nível superior. Isso é extremamente comum nos laboratórios de meio ambiente Brasil afora, tá? Porque isso, pela pela defasagem das cadeias de formação desses cursos de nível superior, que, às vezes, geralmente, e dependendo, por exemplo, a análise instrumental, às vezes, é optativa. Não é uma disciplina metrológica per si, né? E é optativa. Às vezes, em alguns, é optativa. Então, é aquilo que você falou. O profissional, isso estou falando química, o profissional e as suas áreas correlatas, né? Esse profissional, ele não sai da faculdade, seja pública ou privada, com a capacitação. Esse profissional ele vai ter que aprender na própria indústria. Então, é aquela coisa do você tentar consertar com o carro andando, né? Então, é isso que acontece na parte dos casos. Quando a gente entra, então, para a parte da parte de biologia, a parte e microbiológica, aí, então, é um deserto.
É um deserto.
Aí, então, é um Sim. deserto. Né? Apesar de a gente saber que na parte de biologia você tem muita estatística.
Muita, é.
Muita estatística. E também metodologia, óbvio, que estão relacionados. Mas você tem uma deficiência enorme. Então, esse profissional ele vai ter que aprender sozinho. Ou vai ter a instituição na qual ele está vai ter que formá-lo, né? E aí vem um problema, quem vai formar? Aí você tem a SBM, tem as redes metrológicas, né? Mas isso ainda é um desafio muito grande, né? Esse reconhecimento que esse profissional precisa ser formado.
E eu acho Sim. que um mérito que a Escola de Metrologia tem é organizar esse conhecimento, né? Uma coisa que o Alexandre sempre fala, né? Às vezes a gente compra cursos de incerteza de medição, validação à parte, né? Pinça, vai tentando montar o nosso Lego do conhecimento com cursos individuais. Mas o que a Escola de Metrologia se propõe a fazer é construir o conhecimento, né? E dando ordem para as coisas. Isso facilita muito para as pessoas, né? Porque elas vão compreender os fundamentos de metrologia, sistema internacional de medição, e aí a gente vai construindo o conhecimento até eu, enfim, entender na minha área, porque isso vai variar de setor para setor, ensaios químicos, ensaios biológicos, ensaios microbiológicos, né? Vai variar para a área, para as análises clínicas, para alimentos, para ensaios do meio ambiente, mas eu tenho um conhecimento construído. E aí eu consigo aplicar para o meu setor, que fica muito mais fácil. Né? Mas no mercado falta esse conhecimento e quando tem ele é muito fragmentado. Né? Então é um grande mérito da SBM construir esse conhecimento de uma maneira linear, o que facilita muito para as pessoas.
Olha, pessoal, nós estamos aqui cheio de perguntas e com pouquíssimo tempo, né? Mas eu vou tentar pelo menos encaminhar algumas aqui. Tem algumas perguntas que falam do mesmo assunto e nós, de uma forma ou de outra, já respondemos. Mas tem uma pergunta aqui do Marcelo Costa Tanaka. Vocês acreditam que o aumento de fiscalização no controle de qualidade dos produtos e serviços podem ajudar na compreensão da importância da metrologia? O que vocês acham? Martinazzo, o que tu acha? Se aumentar o controle, aumentar a fiscalização, pode ajudar na compreensão da importância da metrologia?
Então, Alexandre, eu vejo que é muito mais, eu coloquei na primeira palavra, que numa segunda dimensão, as empresas buscam se diferenciar no mercado, numa terceira, inovar, né? Eu vejo que é um mercado muito business, eu acho muito mais business do que fiscalização. Eu acho que quando você tem oportunidades de negócio, a metrologia ela se torna muito mais importante do que numa questão de fiscalização, que também acho que não deixa de ser salutar aí, porque você tem o tripé da avaliação da conformidade, saúde, segurança, meio ambiente, tá? Mas, principalmente, para mim, o aspecto é a indústria busca muito a metrologia quando ela tem negócios, tá? Quando os negócios, quando você tem a segunda parte, né? Ou seja, o cliente exigindo a qualidade daquele produto.
Mas aí entra uma questão, Martinez, por exemplo, nas análises clínicas, a gente vai ter que partir de uma obrigatoriedade, né, de uma exigência de vigilância sanitária, alguma coisa nesse sentido, para depois o consumidor entrar, né? Porque é diferente de um insumo que eu quero exportar e lá na ponta eles estão me exigindo, né? Então, o meu comprador, quem está comprando o meu material, então o negócio é essencial nesse sentido dos alimentos, da indústria farmacêutica, mas e existem alguns setores que eu tenho que sempre começar com uma legislação, com uma obrigatoriedade, para depois a gente, né, querer que o consumidor, no caso, por exemplo, o paciente ou o médico, vá exigir rastreabilidade metrológica, né, comparabilidade entre os resultados. Yeah.
Olha, eu concordo assim bem realmente que a fiscalização ela é salutar, tá? Salutar, não tem dúvida, até porque a metrologia ela protege marcas, ela protege a pirataria, né? Uhum. Entre outros, né? A parte de uma comercialização, de uma competitividade justa. Mas percebam, nos Estados Unidos, quem mais faz a fiscalização do teu produto é o teu concorrente. É o teu próprio concorrente, tá? Uhum. Então, é exacerbada o capitalismo, tá? Capitalismo exacerbado, tá? Mas não deixo, eu acho que é de saúde, é muito importante a questão da fiscalização. Mas que, infelizmente, hoje ainda ela é frágil, né?
Uhum. Sim, com certeza.
Eu só queria complementar, assim, na área de meio ambiente, a gente é sempre demandado, e as indústrias que têm impacto ambiental, todas elas têm, né, são sempre demandados pela legislação, sempre de forma regulatória, sempre uma portaria, uma lei, né, a nível estadual, federal, municipal, que ela vai ser publicada e vai cobrar um determinado parâmetro que antes não era quantificado, e aí aquela indústria, com o seu laboratório interno ou com o prestador, vai ter que correr atrás, né, para realizar, ter a instrumentação adequada, né, para analisar aquele parâmetro, né, e, no caso, a indústria, se vê que aquele parâmetro tá em quantidades acima, né, se adaptar a sua planta para que aquilo não ocorra mais. Então, assim, na área ambiental, a gente quase sempre, né, vou falar 100%, mas a gente sempre demandado do ponto de vista regulatório. Né? Não quer dizer que não haja autocontrole. Sim, há autocontrole. Sem dúvida alguma, há autocontrole. Né? A gente já atingiu um nível de maturidade, né, na cadeia. Mas a importância da fiscalização e da legislação ela é muito importante, sem sombra de dúvida.
Joia, Robson. Nosso tempo está acabando e uma pena, né? Mas é sempre assim, essas mesas redondas, esse tema de educação, de formação, ele é um tema que passa por todas as pessoas envolvidas com metrologia. A gente percebe essa dificuldade de ter essa formação. Eu peço desculpa não poder ter lido e respondido todas as perguntas, porque eu sou escravo do tempo, não tenho jeito. Mas eu só quero falar rapidamente a seguinte coisa. Muitas das pessoas pensam, e corretamente, na seguinte questão: por que o Ministério da Educação não obriga ter metrologia nos cursos de graduação, nos cursos técnicos? Não tem professor de metrologia, gente. Então, esse é um trabalho que a SBM tem feito ao longo dos anos e é trabalho para uma vida inteira. Nós precisamos formar professores. Não tem como eu querer botar uma graduação em metrologia, criar uma pós-graduação, obrigar que as escolas técnicas tenham um curso técnico de metrologia. Elas viram para a gente, elas se voltam para a gente, para a sociedade, que a gente interage com elas, a gente conversa com o Ministério da Educação. E a questão é, mas quem vai ensinar, Alexandre? É por isso que nós estamos aqui investindo nessa questão da formação, de ter uma especialização em metrologia, do Inmetro ter um curso de mestrado e a PUC também em metrologia. A gente precisaria ter mais cursos de mestrados, mais especializações em metrologia para formar esse futuro professor, né? Então, eu aqui já vou me despedindo de vocês, mas antes vou passar a palavra aos meus amigos também para que possam se despedir de vocês. O nosso querido presidente, professor Américo, já está aqui na ponta dos cascos, que é ele que entra depois e nós não vamos atrasar, né? Então, eu queria agradecer a todos vocês, aos meus amigos da mesa, passar a palavra para a Alessandra, o Martinazzo e depois o Robson para as suas considerações finais.
Então, para não roubar o tempo do Américo, só queria agradecer o espaço da SBM, agradecer a oportunidade de falar, então, sobre metrologia na área da saúde, que eu acho que é importante, e a gente tem que trabalhar para que esse setor, né, se adeque a esses aspectos e que busque esse conhecimento. Obrigado a todos.
Professor Américo, muito obrigado pela oportunidade, né, e parabéns pelo excelente trabalho aí junto à SBM, né, e a todos que participaram conosco aí nesse rico debate aí, forte abraço aí, e vamos buscar cada vez mais capacitação aí em metrologia.
Bom, então, aí agradeço aí aos colegas pela excelente mesa redonda, discussão muito boa, agradeço a SBM mais uma vez pela oportunidade. E eu acho que o que eu queria dizer é sobre a importância da metodologia, não como um nicho específico, né, mas como uma área inerente ao processo de medição, do qual todos nós, na indústria, né, ou em áreas de serviço, estamos inseridos, né? Acho que o metodologista, ele é o biólogo, ele é o químico, ele é o engenheiro, elétrico, ele está em todas as áreas, né? Ele não é um profissional metodologista, né? Na verdade, ela está inserida em tudo, né? E é um desafio. Então, eu acho que a gente tem que estar à altura desse desafio para que a gente tenha mais profissionais, mais capacitados, e a SBM, nessa tarefa aí, hercúlea, mas que a gente vai cumprir, né? De formação desse profissional para o mercado e para ensinar também a metodologia.
Tá certo. Obrigado. Um abraço a todos. A gente vai encerrando nossa mesa aqui com um gostinho de quero mais. Olha o professor Américo.
O professor Américo aí, ó. Tá.
Tá em cima. Tá certo, gente. Muito obrigado, Américo.
Um abraço.
É com você. Um abraço grande.
Valeu, um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau. Gente, muito bom dia para todo mundo, né? Mais uma vez, obrigado a vocês aí, Alexandre, Alessandra, Robson e Martinazzo, por essa excelente mesa e esse excelente debate. Na verdade, não é, esse evento, né, está com uma qualidade excepcional, né? É muito bom isso. E, na verdade, essa minha fala aqui, ela seria, em um evento presencial, seria uma certa fala de encerramento, né? Mas como a lógica aqui é um pouquinho diferente, né? Ao invés de fazer uma fala de encerramento, é mais uma fala de prestação de contas, tá certo? E uma fala de um pouco, né, de chamamento, né? Então, eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui rápida, tá? Né, do que foram esses dois anos, né? Eu chamei essa fala um pouco aqui da SBM rumo ao Metrologia 2023, né, o nosso horizonte próximo, apesar de que a gente vai ter mais eventos no ano que vem, né, mas no ano que vem acontece a eleição da nova diretoria, né, então também aqui nesse momento, né, é um momento em que a diretoria atual se despede, tá certo? Né, e um pouco presta contas a essa comunidade que se reúne aqui, né. O que, que foi esse período, tá certo? Esse período em que nós tivemos todo esse agravamento da pandemia, né? Nós estamos agora vendo, né, uma diminuição, um aumento bastante importante, a adesão da população à vacinação e, portanto, uma diminuição, né, do número de casos, o que nos dá muita esperança para o ano que vem, né? Mas nesse ano, né, o Alexandre mostrou um pouco o que, que a gente tem feito, né? Nesse ano, nesses dois últimos anos, nós conseguimos, né, fazer uma mudança muito rápida dentro da SBM, né, no sentido de, a partir de 2020, começarmos a nos adaptar para esse novo mundo, né, esse mundo da virtualidade, esse mundo, né, do acesso remoto ao conhecimento, né, à atividade social e tudo mais. Vocês vejam que a gente teve um aumento de cursos abertos que foram realizados, né? Mas nós tivemos uma diminuição do número de participantes, principalmente porque eram cursos, muitos deles realizados presencialmente, né? Mas, por outro lado, nós tivemos um aumento importante do número de cursos à distância, Né? Vocês vejam, né, que no período 2020-2021 nós tivemos um aumento significativo, né, do número de alunos que participaram desses nossos cursos. E isso é muito importante, né? Nessa mesa que nós acabamos de encerrar, né, nessa mesa foi muito falado sobre a busca que ocorre, o papel do SPM, a busca que ocorre, né, por cursos, por conhecimento, e isso é flagrante aqui nesse slide. Né? Nós aumentamos bastante o número de cursos, né, e nós também aumentamos significativamente o número de participantes. Nós tivemos uma queda grande de cursos em company, né, obviamente causados aí pelas restrições, mas, por outro lado, fizemos um acordo de cooperação e, mais uma vez, eu quero reforçar esse agradecimento, né, ao presidente do Imetro, né, Marcos Heleno, pelo esforço, e aqui também o pessoal da CEGECRE, né, que foi liderado pelo nosso colega Aldonei, no sentido de que esse acordo que foi feito, né, também permitiu, né, uma importante ação da SBM junto, né, aí a essa área de acreditação, né, de formação de avaliadores. Né? Nós também tivemos um acordo junto com o Imetro, né, neste acordo que nós fizemos, nós ampliamos o acesso dos servidores do Imetro aos nossos cursos, né, e nós tivemos aí uma importante participação em 2021 de 94 inscrições que foram feitas por servidores do Imetro nesses cursos. O Alexandre falou da especialização, né? Especialização em metrologia junto com a Universidade Católica de Petrópolis. Hoje tem 105 alunos inscritos, né? São quatro modalidade à distância, né? Mas são quatro linhas temáticas aí, né? Envolvendo, né? E Alessandra, né? Robson, né? Rodrigo, todos aí junto com o Alexandre têm liderado esse processo, que é um processo muito importante. O Alexandre também mencionou a Escola Avançada, né? E que foi uma iniciativa para um curso, para cursos, né, voltados aí à formação continuada, né, de profissionais que estão em serviço. Né? Então, todo esse conjunto de iniciativas, né, ele se dá a partir dessa plataforma, né, que eu chamo todo mundo que está participando, né, para acessar. Quem não conhece, acesse a nossa plataforma, inclusive aqueles que estão trabalhando em atividades de formação, em universidades, institutos federais, em faculdades, todos que estiverem trabalhando, podem incentivar seus alunos. Existem cursos gratuitos que podem ser realizados nessa plataforma. Tá certo? Existe curso de fundamentos de metrologia que pode ser realizado nessa plataforma, mesmo o pessoal da indústria, né, de laboratórios, que quiser incentivar os seus profissionais, existem cursos gratuitos que podem ser realizados nessa nossa plataforma aqui. Esse é o endereço, eu botei bem grandão aqui para o pessoal ver, tá certo? Se você acessar a página da SBM, né, que é metrologia.org.br, você vai acessar, não é, esse portal, tá certo? Com a quantidade muito grande de cursos aí que são realizados. Nesse período, né, particularmente neste ano, nós fizemos os nossos dois eventos, né, o ENOAC e o Metrologia, né? E um pouco para vocês saberem, né, o Metrologia manteve assim, comparativamente a 2019, manteve uma quantidade, houve obviamente uma perda aí de 10%, né? Mas uma coisa que eu chamo a atenção é que aumentou o número de palestrantes, né? E nós tivemos aí acesso a palestras internacionais muito importantes, tá certo? Né? Então, houve uma diminuição e, obviamente, houve uma diminuição do número de artigos, né? Uma redução significativa do número de artigos, principalmente porque muitas iniciativas e atividades laboratoriais elas tiveram uma redução de funcionamento nesse período, né? Bom, é a hora de agradecer, né? É hora de agradecer a um time que trabalhou com a gente aqui, né? Rodrigo, Guilherme, Homer, Paulo e Gelson, né? Que compõem junto comigo a diretoria da SPM, né? Em particular ao Homer, né? Com quem eu dividi os tormentos e as aflições nesse período aqui, né? No sentido aí de garantir e de ver como é que a gente tocava esse barco nesses dois últimos anos. Né? E a gente não pode deixar de agradecer a essa nossa equipe, tá certo? Tudo isso que foi feito, tudo isso que foi realizado de cursos, de eventos, de atividades, foi realizado por essa equipe de seis moças, né? Lideradas pela Thais aí, né? que eu acho que vocês não as conhecem. Muitas vezes elas aparecem só como as letrinhas SBM Evento, SBM Financeiro, SBM Marketing, né? Suporte Pedagógico, né? Mas são essas pessoas, tá certo, que garantem que tudo isso que a gente está fazendo, tudo isso que a gente faz, funcione, e funcione muito bem, tá certo? E todo esse trabalho que nós temos feito permitiu, né, que nós conseguíssemos aumentar o número de sócios. Nós tivemos um aumento, mesmo na pandemia, um aumento significativo de sócios nesse período. Somos uma sociedade muito pequenininha, tá certo? Comparado com as grandes sociedades que nós temos, mas pequena, mas muito valorosa, né? E me dá muito orgulho ter sido presidente da SBM nesses últimos anos, tá certo? Eu queria mais uma vez, então, agradecer a todos vocês, a todas vocês que participaram desse evento, né? Meu muito obrigado. E a quem não é sócio, por favor, associem-se. Associem-se porque, não é? Porque é com a sociedade, é com o apoio de vocês que nós construímos essa sociedade, tá certo? Não é? Uma sociedade científica que tem independência, não é? Que tem autonomia, mas que precisa, né, precisa do apoio para continuar trabalhando, fazendo esse trabalho que, modéstia à parte, é muito bem feito. Tá certo? Então, mais uma vez, obrigado. Né, obrigado a todos vocês que participaram desse evento, a todos vocês que têm apoiado a SBM, né, ao comitê de organização, né, dos vários eventos aí que compõem o Metrologia 2021. Né, e desejo revê-los e revê-las presencialmente num coffee break, com pão de queijo, daqui a 2 anos. Tá? Um grande abraço, sucesso a todos aí, não é? E seguimos em frente, tá certo? Seguimos em frente, não é? E nesse momento a gente encerra essa atividade conjunta, né, plenária, tá certo? E passamos agora, então, para as 2 sessões, né, de continuidade do nosso evento. Tá certo? Um grande abraço para todos vocês, uma pena enorme não poder dar esse abraço pessoalmente, né? Mas eu espero que nos encontremos daqui a 2 anos, ou em outros eventos, obviamente, né? Daqui a 2 anos, para falar um pouco do que foi esse período. Um abraço, tá? Tenham todos, né? Tenham todos um ótimo dia.